Barbosa, delegado policial federal Suender, delegado Hélio Araújo, delegado Lizier Zé Borges, delegado Wellington Lopes, delegado Delcimar Fortunato, delegado Cleide Lago, delegado João da Luz e delegado presidente Domingos Paulo de Souza. Qual o suficiente? Havendo qual o suficiente, sou por proteção de Deus daquela aberta sessão e solicito ex-prefeito e ex-presidente dessa casa, vereador Lizier Zé Borges, faça a leitura do texto bíblico, restando a presença do Alex Martins e também da vereadora Thaís Souza.
Texto bíblico. Onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Por outra parte, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. O fruto da justiça é semeado na paz, para aqueles que promovem a paz. De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Não vêm justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Cobiçais, mas não conseguis ter. Matais e cultivais inveja, mas não conseguis êxito. Brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir. E a razão está em que não pedis. E a razão está em que não pedis. Pedis sim, mas não recebereis. Pedis, pedis sim, mas não recebeis, porque pedis mal, pois só quereis esbanjar o pedido de vossos prazeres. Tiago 3, 4 e demais. Palavras do Senhor.
Obrigado, vereador Lizier. Cumprimentar aqui a imprensa presente, Bento Piancó está conosco aqui, seja bem-vindo, Bento, Silvan Machado, Marcos Pereira, também Oswaldo Pires está conosco aqui. Já abro um pequeno expediente, solicitando que a nossa terceira secretária, a vereadora Cleide Lago, possa fazer a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondência dos projetos e requerimentos a ser enviado à diretoria executiva dessa casa.
Síntese da ata da 62ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 17 de setembro de 2024, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob o presidente do vereador Domingos Paula, secretariado por Carlos Fred Caxias, Jackson Chalas, Frederico Godoy, Cleide Lair e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes, constatando o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata à sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes. Aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de lei complementar. Número 150/2024, de autoria do prefeito, dispõe sobre a estimativa da receita e fixação da despesa do município de Anápolis, lei orçamentária anual, LOA, para exercício financeiro de 2025. Na forma da legislação vigente, a disposição é expressa no artigo 165, inciso 3º, parágrafo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil. Projeto de lei ordinário, número 654/2024, de autoria do vereador João da Luz, concede título de utilidade pública municipal para a Associação Pequeninos no município de Anápolis. Usavam a palavra Policial Federal Suender, Afonso Industrial, Reamilton do Autismo e Hélio Araújo. Grande expediente. Não houve inscritos para o uso da palavra. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, contatando o quórum. Suficiente, houve votação dos projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinário número 139/2022, de autoria do vereador Policial Federal Suender, institui município de Anápolis, dia municipal dos caçadores, atiradores e colecionadores de armas, ser comemorado anualmente no dia 23 de outubro e da outras providências. Aprovado por maioria dos presentes. 5 votos em contrário. Projeto de lei ordinário número 15/2024, de autoria do vereador José Fernandes dispõe sobre permanência de acompanhantes nas dependências das unidades da terapia intensiva nos hospitais, unidades de pronto atendimento e maternidades públicas e privadas e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinário de número 22/2024, de autoria do vereador policial federal Suender, considera as pessoas que possuem fibromialgia como possuidoras de impedimentos de longo prazo e institui o cartão de identificação para pessoa com fibromialgia residente no município de Anápolis e a outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinário número 145/2024, de autoria do vereador Reamilton Autismo, dispõe sobre o direito da pessoa com tratamento de transtorno no espectro autista de ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhada de animal de apoio emocional no município de Anápolis e da outras providências. Houve votação de indicações, requerimentos, comunicações. Usou a palavra o policial federal Suender, sem nada a mais se tratar. O senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 18 de setembro em horário regimental. Correspondências. Gabinete da doutora Trícia, da vereadora doutora Trícia Barreto informa que a mesma está impossibilitada de comparecer em sessão ordinária no dia 18 de setembro por motivo de assuntos pessoais. Sem leituras de projetos e nada mais se tratar, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Cleide. Abro um pequeno expediente. Com 3 jogadores inscritos, primeiro a palavra, vereador Ederson Lopes.
9h47. Ederson Lopes é do União Brasil.
Bom dia a todos. Cumprimentar aqui os novos pares na pessoa do nosso presidente, Dominguinhos do Cedro. Cumprimentar a população que acompanha essa sessão aqui no plenário da Câmara Municipal. Aqueles que acompanham também pela Rádio Manchester, pelo canal do YouTube. Cumprimentar a imprensa na pessoa do jornalista Marcos Vieira. Senhor presidente, hoje é uma sessão especial, eu considero, porque é a última sessão antes do pleito, a última sessão antes das eleições. Quando retornarmos aqui no próximo dia 7 de outubro, Afonso do Industrial, nós já conheceremos os vereadores e vereadoras que ganharam a eleição e que estarão aqui nessa Casa de Leis na próxima legislatura. Eu já tive essas emoções de chegar aqui depois das eleições, tanto tendo a vitória nas urnas, como vereador eleito, também como tendo perdido a eleição. E, como diz Roberto Carlos, né, se ganhei ou se perdi, o importante é que emoções eu senti. Mas a política é um ato nobre. E cada pessoa que coloca seu nome à disposição, eu considero pessoas corajosas. Bento, Piancó. Homens e mulheres que colocam o seu nome à disposição para trabalhar, para lutar pela sua cidade. São pessoas corajosas. Ganhar ou perder faz parte do processo democrático. E, graças a Deus, o Brasil é um país democrático, ainda que muitos queiram o tornar uma Venezuela. Mas permanecemos firmes aqui, defendendo a democracia. E esse pleito e essa festa, e as eleições, é a festa da democracia. Eu quero aqui usar essa tribuna, hoje, nessa última sessão antes das eleições, para agradecer a Deus. Agradecer a Deus porque Ele me deu a oportunidade de, nos últimos 12 anos, ininterruptamente, vereador Lisier, estar no poder público. 8 anos, alternadamente, 8 anos na Câmara de Vereadores e 4 anos como secretário. Seja secretário de Meio Ambiente, de Habitação, de Planejamento Urbano, ou secretário de Obras, de Serviços Urbanos. Deus me deu essa oportunidade. Aqui na Câmara Municipal, aprovamos projetos importantes. Fui o autor da primeira frente parlamentar da história da Câmara, lá em 2013 ainda, a Frente Parlamentar de Políticas sobre Drogas. Sou autor da lei que criou o programa ProÁgua, que é um programa premiado nacionalmente e internacionalmente. Como secretário, tivemos a oportunidade de revitalizar, na verdade, reconstruir o Parque da Jaiara. Temos obras importantes, como o Parque das Águas, Jardim Botânico Municipal. Tive a honra de asfaltar um bairro que, desde a década de 60, não tinha asfalto, que é o Lírios do Campo, um bairro antigo da cidade de Anápolis, e que nós lutamos por aquele asfalto. tive a honra de assinar a ordem de serviço do novo viaduto do Recanto do Sol, uma obra que já está com 65% da sua conclusão e será entregue ainda esse ano. Tive a honra de, como secretário, assinar a ordem de serviço da ponte, que já leva o nome do pai do governador Ronaldo Caiado, a ponte Lindeval Ramos Caiado, que é a ponte que vai ligar o Polo Centro a Morumbi, ligando a Avenida Brasil até a Avenida Pedro do Vico. Então, eu só posso agradecer a Deus, à população anapolina, também não posso deixar de agradecer ao prefeito Roberto Naves, que me deu a oportunidade de assumir todas essas secretarias, o qual eu citei aqui. Tive a honra de construir várias arenas esportivas aqui na cidade de Anápolis, indicação de vários vereadores, duas que foram indicação minha, a lá do Parque dos Pirineus e a do distrito de Joanápolis, que já foram entregues. As lâmpadas de LED, que nós já estamos com quase 90% da cidade, com todas as lâmpadas de LED instaladas no município, alguns poucos bairros ainda não têm a lâmpada de LED, é algo que nós temos lutado aí para finalizar, e eu creio que até o final da gestão do prefeito será finalizada. Nós temos lutado ali pelo Jardim Itália, especialmente, que ainda não tem a lâmpada de LED, mas eu finalizo com um sentimento de que ainda tenho muito que contribuir com essa cidade, a cidade que eu nasci. Tenho 49 anos de idade, nasci em Anápolis, sou anapolino, aqui me formei em engenharia civil e é a cidade que eu amo, é a cidade que eu me casei, que eu crio os meus filhos, e eu encerro a minha palavra dizendo: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, na sequência, o vereador Suender.
São 9 horas e 52 minutos. Vereador Policial Federal Suender é do PL e faz uso da palavra nesse momento, no pequeno expediente. São 5 minutos para cada orador da tribuna. Vamos acompanhá-lo ao vivo aqui pela Rádio Manchester e TV Câmara.
Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Bom dia a todos aqui em plenário. Hoje também, né, falar sobre essa questão da última sessão, antes da votação, que vai acontecer no dia 6 de setembro, né? É uma eleição, né, onde gostaria sempre de dar um recado, né, para a população. Eu, como policial federal, né, eu como trabalho, né, na Polícia Federal vários anos, e dentro da Polícia Federal é o órgão competente para fiscalizar e combater os crimes eleitorais. Então, eu gostaria aqui de desejar a todas as pessoas que tenham um bom voto, né, e façam o voto consciente e que não se venda ou não venda o voto e denuncie o bandido criminoso, né, que cometer crime de compra de voto é bandido, né, porque você comete um crime, que denuncie e não vote nessas pessoas que cometem crimes eleitorais comprando votos, né. É, vou até ler o artigo aqui, 41, da Lei das Eleições, 9.504/97, que diz: o candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor com fim de obter um voto, bem ou vantagem pessoal, de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, pena de multa e cassação do diploma. Então, a legislação eleitoral é bem clara que a compra de voto, né, e ela gera cassação do diploma. Bem como o Código Eleitoral também, no artigo 299, dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outro em dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem para obter ou dar o voto e para conseguir ou prometer obtenção, ainda que a oferta não seja aceita, também reclusão de 4 anos e pagamento de multa. Ou seja, 4 anos de prisão relacionada a quem vender ou comprar o voto. Então, essa é uma captação de sufrágio conhecida como compra de voto. Então, como policial federal, como vereador, eu falo aqui para você, né, que tenha um voto de consciência, que não venda, e que se tiver algum bandido, porque quem, o político que compra voto, e aí eu estou falando de pessoas que utilizam de todo artifício, né, que pagam para colocar adesivo por causa do voto, que usa a vulnerabilidade social, a pessoa que está precisando de aquele alimento, e aquele político vai lá e compra você, né, com alguma coisa nesse sentido. Claro que você é uma pessoa que talvez estava precisando, mas esse político não está interessado, né, no seu bem-estar, está interessado no seu voto. Então tenha cuidado com esses bandidos, criminosos, né? Porque quando você coloca um criminoso dentro de um parlamento ou dentro de um poder executivo, ele vai roubar você lá dentro. Então, só para, como policial federal, dar essa dica para você, eleitor, né? Não se venda, não venda a sua consciência, não venda o seu voto, faça um voto da sua consciência, da democracia. O Brasil precisa de você, a Anápolis precisa de você, para que você tenha esse voto e escolha quem você queira, mas escolha com consciência. Porque quem compra o voto, o político que te oferece dinheiro para pregar adesivo, que te dá o dinheirinho ali na moita, esse cara vai te roubar. Esse cara, ele vai te roubar. Esse político, ele vai te roubar. Quando chegar aqui dentro, ou chegar no Poder Executivo. Então, tenha esse cuidado com essas pessoas. É crime eleitoral e é crime passível de pena, como eu falei aqui, 4 anos de cadeia. Né? É cadeia de 4 anos. Então, por favor, faça esse voto de consciência. Tá? E agradecer a todos, né, que estiveram aí comigo nesse mandato até esse momento. Por último, eu quero aqui cumprimentar os meus pais, né, Valdivino e Joana, pelos 59 anos de casamento, aniversário de casamento deles, que ocorre aí no dia 21 de setembro. Desse casamento, construí uma família, 4 filhos, 9 netos, 2 bisnetas e uma família criada, né, nos princípios cristãos, nos princípios da honestidade, da moralidade. Então, meus pais, Valdivino, né, seu Valdivino, dona Joana, meu pai Valdivino, minha mãe Joana, né, que Deus dê muitos anos de vida para vocês, muitos anos de vida para vocês dentro desse casamento, dentro dessa união, união constituída com muito amor, que criou uma família com muito amor, muita luta. Né, que todos nós hoje agradecemos a existência dessa união, dessa família. Então, parabéns, minha mãe, parabéns, meu pai, que Deus abençoe essa união.
Obrigado, vereador Suena. Na sequência, vereador professor Marcos.
Agora, 9h58, vereador professor Marcos do PT usa a tribuna na sessão desse dia 18 de setembro.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa. Cumprimento especialmente quem nos acompanha pelas ondas do rádio. Presidente, tem um texto do Milor Fernandes, numa adaptação do Sófocles, um filósofo grego, que diz que a sociedade mudou um pouco ao longo de 2000 anos. Uma das coisas que tem mudado é a vontade de fazer política de uma forma diferente, e eu vejo isso inclusive aqui no parlamento entre alguns pares. Pessoas que têm causa, história, vontade de lutar. Nesse mandato, nós apresentamos 60 projetos de lei. Dessas, 19 foram sancionadas numa atuação em defesa de uma educação pública gratuita e de qualidade, defendendo também os servidores municipais e os agentes, ativistas e fazedores da cultura no município. Uma atuação dialogando com professores, auxiliares, cuidadoras, vigias, agentes administrativos, achas, intérpretes, coordenadoras, com as pessoas que fazem educação no município. Nós visitamos quase todas as escolas de Anápolis, dentro das 108 municipais, mais de 50 estaduais e mais de 60 escolas particulares do município, dialogando com cada cidadão e com cada cidadã. Apresentamos projetos em defesa de diversas pautas, inclusive da segurança das mulheres anapolinas. Projeto aprovado que se tornou lei, que garante o direito de acompanhantes para exames com sedação, um outro projeto que combate a violência obstétrica e um terceiro projeto que combate o assédio moral e sexual no poder legislativo e executivo municipal. Em defesa da cultura, nós abrimos diálogo com os mais de 400 artistas inscritos na Lei Aldir Blanc e acompanhamos todas as etapas até o pagamento. Acompanhamos também e fizemos audiência pública aqui, em parceria com o Ministério da Cultura, dialogando sobre a Lei Paulo Gustavo. De todas essas conquistas, nós nos orgulhamos muito, mas também do reconhecimento nas ruas de pessoas anônimas que acompanham o nosso trabalho pelas ondas do rádio. No texto do Sófocles, ele diz que ao longo de 2000 anos, a guerra mudou de veículo e a guerra mudou de método. mas que o mais importante da luta é saber de que lado lutar. Obrigado, presidente.
Parabéns, vereador Marcos. Com fé em Deus, a população de Anápolis haverá de reconhecer o seu trabalho, porque o senhor, sobretudo, é um homem de caráter e, independentemente da sua posição dentro da casa, o senhor tem se portado com muita honra e isso é dignificante para o Poder Legislativo. Desejo toda boa sorte para o senhor. Ainda no grande expediente, eu concedo a fala para o vereador Delcimar Fortunato.
São 10 horas e 1 minuto. O vereador Delcimar Fortunato, do PSDB, usa agora a tribuna na sessão ordinária. Vamos ouvir o vereador Delcimar.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Novos Pares. Bom dia você que nos ouve aí pela 93,3. Quero cumprimentar aqui os pares, na pessoa do meu amigo Alex Martins, gente finíssima. Senhor presidente, o que me traz nessa tribuna nesta manhã, hoje é o último dia da sessão desse mês e a gente também faz 3 anos e 9 meses que nós estamos aqui como vereador. E é uma alegria imensa, lembro de quando cheguei a esta casa, com muita vontade, senhor presidente, de fazer acontecer, muita vontade de percorrer as ruas e de cumprir o que eu disse para a população, que eu prestaria um serviço de qualidade, senhor Ender, que eu prestaria, que eu daria o meu melhor, Café de Cacheta. E as pessoas perguntaram para mim, o que você promete? Falei, minha honestidade e meu trabalho, vocês podem ter certeza. E assim a gente fez esses 3 anos e 9 meses de mandato. Muitas indicações nessa casa, muito requerimento, e assistindo de verdade o cidadão Bento Piancó, sem deixar a desejar. Eu sei que eu não deixei a desejar no que tange a representatividade. O papel do vereador Alex Martins, a gente fez e fez com satisfação. E agora, esses 3 anos e 9 meses, eu fiz um levantamento essa semana com a minha assessoria e vi o tanto que a gente trabalhou em prol da cidade, em prol dos menos favorecidos, em prol do crescimento, desenvolvimento, da geração de emprego, o quanto a gente contribuiu com esta cidade maravilhosa, essa cidade grande, pujante, essa cidade onde eu constituí família. Sou pai de 2 filhos, o Guilherme, o Gabriel, minha esposa Márcia, professora, e fico muito feliz de saber que eu tive essa oportunidade aqui de contribuir com essa grande cidade. Esses 3 anos e 9 meses, mais de 80 obras entre pequenas intervenções, pavimentação asfáltica, galeria pluvial, bairros que não tinham iluminação, nós levamos, como ali no Jardim Peixoto. É muita coisa, se eu for ficar aqui, o tempo não dá, que a gente conseguiu levar aos 4 cantos da cidade e, sobretudo, assistindo as pessoas no gabinete, indo em loco. E aqui eu quero, o Lucivan Machado está aqui, que é um repórter dos bastidores políticos, que acompanha a tempo e a hora os trabalhos desta casa, a movimentação dos vereadores, Lucivan. E você não fez esse levantamento ainda, então eu quero aqui te dar a dica. Eu nunca faltei uma sessão nesta casa, nunca, nos 3 anos e 9 meses de mandato. Nunca deixei, vim doente para a sessão, mas estive aqui, sempre apreciando os projetos, pondo a cara para bater. Nunca me furtei, nunca corri do debate. Nunca deixei a desejar no que tange os trabalhos desta casa e a representatividade por cidade afora. Então, eu quero aqui, você que nos ouve, aí onde você está, dentro do carro, na sua residência, a dona de casa, né, o porteiro do prédio. Aqui quem fala é o vereador Delcimar Fortunato, despachante do povo. Aquele que pediu oportunidade à população, né, para fazer um mandato diferenciado, um mandato voltado realmente para a melhoria da nossa cidade. Então, nesta manhã, eu uso, né, pedir, né, ao presidente esse espaço que é de direito do vereador para fazer essa explanação, mostrar a você que ainda não teve a oportunidade de me ouvir, cidade afora. E outra, senhor presidente, eu nunca deixei o cidadão sem resposta. 80% das minhas ações foi em loco. As pessoas me ligam e eu falo assim, não preciso vir no gabinete, não, eu vou até a sua casa, eu vou em loco aí no seu bairro ver o seu problema. E assim nós fomos de mãos dadas com a população. E também aqui eu quero, né, dar César o que é de César. Sempre fui atendido pela prefeitura, Secretaria de Obras. Ainda que tivéssemos algum desentendimento no que tange às ideias, a prefeitura não deixou de assistir os meus requerimentos, as minhas indicações. Então, eu quero agradecer aqui. A parceria foi boa. E nós seguimos aqui de cabeça erguida, porque der e vier. Muito obrigado, senhor presidente. E quero agradecer principalmente a Deus, que me deu saúde, força, me deu vigor, vitalidade, para estar aguerrido em prol da minha gente, da nossa gente, esse povo anapolino que eu tanto amo, essa cidade que eu moro aqui há 42 anos. Obrigado, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado. Em sequência, o vereador Ramil, que vai usar 5 minutos.
São 10h07. 10h07. Agora o vereador Reamilton do Autismo usa a tribuna.
Bom dia, senhores e senhoras. Cumprimentar aqui o vereador Domingos, cumprimentando a todos da mesa, você que nos acompanha através da Rádio Manchester e TV Câmara. Bom, quero aqui fazer a minha autodescrição. Muitos me perguntam, Reamilton, por que você não está de azul hoje? E por que você está com um terno mais claro e uma camisa branca? Bom, primeiro quero finalizar aqui esse mandato, ou aliás, essa frente agora, e até o mandato, o final desse mandato, dizendo que viemos com propostas, e propostas muitas assertivas. Uma delas foi o Janeiro Branco, que é sobre a saúde mental e tanto quanto construímos na nossa cidade para a saúde mental. Então, por isso, hoje eu estou de branco, viu, Bento? Um paletó cinza. Do meu lado direito está o laço verde, que é o laço que simboliza o Setembro Verde, que é a luta da pessoa com deficiência, uma lei de nossa autoria. Do meu lado esquerdo, né, está o símbolo do quebra-cabeça, que é a minha luta dos autistas. No meu pescoço está o colar de girassóis, que é uma lei de nossa autoria também, no município, que é para representar as deficiências ocultas, doenças ocultas e também transtornos, que é o que traz as prioridades. Então, fazendo aqui minha autodescrição, né, 1,75m, alguns cabelos grisalhos, 45 anos, para você que nos escuta. Mas quero aqui também fazer uma prestação rápida do nosso trabalho. Antes que eu faça, quero apenas lembrar um versículo que está em Jó 42:2. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Diz Jó, eu jamais fui expectativa de estar no legislativo. Fiz uma campanha em cima de uma bicicleta, todos sabem da minha história. Mas por conta do meu filho com autismo, eu vim para essa busca. Quando em 2009 busquei nessa Câmara ter o passe livre para o autista, não tinha resposta, porque realmente não era deficiência, né? Só a partir de 2012. Então, por conta do autismo, eu vim para buscar essas respostas e foi aplausível o nosso mandato, né? Buscamos aqui leis como colar girassóis, Setembro Verde, Setembro Azul, que é o mês do surdo, Abril Azul, né? Abril Marrom, que é para o cego, Abril Azul, que é para o autista, assentos prioritários para os no transporte coletivo para os autistas, a medalha Sueli Elizabeth, que é para honrar as pessoas com deficiências e instituições que lutam para a pessoa com deficiência, a medalha pastoral Pastor José Brandão Porto, que é para honrar também os pastores do nosso município. Honramos também os comunicadores dessa casa ou dessa cidade, né, que é o dia do comunicador, uma lei de nossa autoria. Honramos também o vendedor, que foi por onde eu passei por diversos anos, a barbearia, o profissional da estética, o entregador, e junto aos nobres pares buscamos também recapeamento e também no Ana Carolina, pavimentação, reforma do Realino, a escola ali no Jandaia. Então fizemos um trabalho voltado para a nossa região também, né? Não fazemos nada sozinho, né, mas buscamos o entendimento para o Executivo nessas propostas. Como assim também encaminhamos para o Executivo a criação da Central de Libras no nosso município e também outros projetos voltados, né, como a Central de Integração da Pessoa com Deficiência. Trabalhamos muito, né, no entanto, para a glória de Deus, hoje eu estou vereador com 29 leis aprovadas em um mandato apenas. Né, criamos a Comissão Permanente da Pessoa com Deficiência nessa Casa de Lei, um tema que ao longo da vida muitos vereadores não puderam observar, né, com tão expertise nesse contexto. Então, com propriedade, nós viemos buscar, né, isso. Eu quero agradecer a cada um dos nobres pares que entenderam, né, esses projetos na nossa cidade. Quero aqui agradecer o Fred também, né, que hoje assume a Comissão da Pessoa com Deficiência nessa Casa de Lei, que tem tratado assuntos bem pertinentes a esse mandato e, com certeza, posteriores. Então, pessoal, quero apenas agradecer a Deus por nos dar essa oportunidade. O futuro pertence ao Senhor. Diz Provérbios 16, 3. Ó, bem, todos os planos podem acontecer na nossa mente, mas só o Senhor dirá a verdade. Então, né, aquele que for estabelecido conformidade, o que Deus quiser na nossa vida, estamos para seguir. Mas o maior trunfo do mandato foi a nossa luta. Inclusive, o prefeito fez uma entrevista agora e diz na Rádio Manchester, né, que desde 2017, como presidente da associação, né, em 2016 nós trouxemos o escopo do projeto e só em 2017 ele fez esse compromisso, viu, Alex? Viu, Ederson Lopes, que aconteceu na sua gestão, que foi a Clínica Escola do Autista, né, que já fez as inscrições, alguns já foram sorteados, mas que de fato irá trazer respostas para muitas famílias que são afã, né, dessa resposta que vem a calhar aqui ao nosso município. Então, a Clínica Escola do Autista é a quarta do país, é a primeira do Centro-Oeste e a maior nesse segmento. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Hamilton. Encerro pequeno expediente, já tinha aberto o grande expediente com o Delcimar e agora é o vereador João Feitosa. Antes, cumprimentar ali o Henrique Morgantino, está conosco aqui, o Nilton, o Alves, né, o Silvan e o Bento Pianco já tinham cumprimentado. Sejam todos bem-vindos aqui ao Poder Legislativo.
São 10h13, agora o vereador João Feitosa, do Progressistas, usa a palavra no grande expediente.
Bom dia, senhoras e senhores, quem nos acompanha pela Rádio Manchester, canal YouTube, a todos presentes, no nome do meu querido amigo Morgantini. Senhor presidente, também não deixaria de fazer meu relato a essa Casa de Leis. Estive também vereador em 2010, junto com Vossa Excelência. Aprendi muito com as pessoas que tiveram do meu lado na época. Fui eleito uma vez e depois assumi, não como vereador de fato, como suplente, mas sempre trabalhando com dignidade e com respeito ao meu próximo. Deus sempre me honrando e me trazendo a essa casa. Agora, novamente, eu nem imaginava que estaria aqui. Deus me retornou. Tenho certeza que, da forma que Ele tem me honrado, Ele vai estar me honrando muito mais ainda. 35 anos funcionário da CELG, fiz muita coisa, como regularização de perdas de energias, como ali no Jardim Esperança, no mandato do prefeito Roberto Naves, que não tubiou de forma alguma de levar dignidade e segurança através de energia. E isso ele me colocou na mão para que eu pudesse resolver, e foi resolvido. Ali naquela invasão, onde era um emaranhado de fios, conseguimos levar dignidade, levar energia a toda aquela comunidade. Também sou presidente aqui no Residencial Conquista, extensão do Under. Roberto Naves, falei com ele, ele pode fazer e leva dignidade e respeito a cada cidadão com energia. Isso tudo por conta do prefeito, tudo por conta do executivo. Na época, a Enel não devolveu nem um centavo para o prefeito, para o executivo, mas está lá a energia em cada casa, tem o seu medidor. Também ali no Bar da Lapa, nós fomos lá também, e já na Equatorial, conseguimos também regularizar toda a energia daquela comunidade. Não diferente, Estância Vila Rica, há muitos anos, sempre tentando resolver, desde a época da Celg, não consegui, a Equatorial esteve, chegou, e veio com uma metodologia diferente, de também recuperar as percas de energia que acontece, que estava acontecendo, que ainda tem em nossa cidade, e com certeza Deus vai nos dar sabedoria e nos honrar para que nós possamos não só estar ajudando a empresa, mas também levando dignidade a cada cidadão com perda de energia. Também, senhor presidente, ali na Chacras Primavera, depois de Interlândia, também há muitos anos, tentando resolver aquela situação, conseguimos também através da Equatorial. Jardim Primavera, agora recente, terceira etapa, conseguimos também regularizar a energia àquela comunidade. Na época, Colorado 1 e 2, assim que o prefeito Roberto Naves pegou. E aí eu posso parabenizar o novo vereador Jackson Charles, que adentrou também lá para dentro, Colorado 1 e 2. O prefeito me chamou, falou, resolve a questão de energia. E graças a Deus a gente conseguimos também fazer toda a extensão fora daquele Colorado em 2 e conseguimos resolver aquela situação daquele povo lá. Como diz, 36 anos, João da Selg. O maior orgulho meu era ter o nome e chamar de João da Selg. Mas depois veio aquela questão das pessoas, né? Seguir a trilha da gente, copiar, isso existe, acontece. Aonde eu peguei, no primeiro mandato meu, que eu estava como João da Selga, eu peguei e falei, o quê? Eu vou usar meu nome, vou usar João Feitosa, que meu nome é João Batista Feitosa. Passei a usar meu nome, João Feitosa. Mas disso daí, eu sempre falei, as pessoas sempre me confundem com João da Luz, João da Luz. É situação complicada, novo vereador Alex, que a minha identidade eu tenho. Ele não está aqui agora. E eu tive a oportunidade de trazer ele de Planaltina para cá, através do Fernando Cunha, saudoso Fernando Cunha, com o Abissaí de Oliveira, que era nosso gerente. Eu tive a oportunidade de trazer ele para cá. Mas, consequentemente, essa identidade que ele passou a usar de João da Luz, que é o João César Antônio Pereira, né, vou dizer que não tenha me prejudicado, não. Mas Deus sabe de todas as coisas. O que é meu, é meu. O que é dele, é dele. Deus conhece o meu coração. Conhece o dele também. Que Deus abençoe ele e que me honra e me abençoe também a minha vida. Para que eu continue, independente de qualquer coisa, ajudar o meu próximo com dignidade e com respeito. Como eu tenho meu fusquinha, que tem uma escada em cima, tem meu alicate, jamais me furtei de ir ali, colocar um padrão, arrumar uma coisa aqui, uma energia. Toda a minha vida foi dessa forma. Como se diz também, antes trabalhava de pedreiro, fui eletricista, tive a oportunidade de entrar na Selg como indicação do Fernando Cunha, do João Cunha, que era meu compadre, que Deus o tenha, político como eles, libado, né? Não vou dizer que não tem não, que tem sim, mas como eles, Fernando Cunha, João Cunha, realmente, tiro o chapéu. Tiro o chapéu. Aprendi muito com ele, senhor presidente. Aprendi muito com ele. Agradeço em especial a Deus por ter me proporcionado, por ter sido bênção, que está sendo bênção na minha vida. E é lógico, eu tenho que ser bênção na vida do meu próximo. Mesmo porque, novo vereador Alex, as boas ações que nós fazemos, fica aqui e levamos para Deus. Se a gente enxergar um palmo diante do nariz, a gente sabe o que está acontecendo no mundo. A gente sabe, a gente vê o que está acontecendo no mundo. Por isso, eu sempre digo, agradeço a Deus, peço a Ele sabedoria e discernimento para eu poder trabalhar com dignidade, com respeito às pessoas. Agradeço o prefeito Roberto Naves, que lá no bairro Lusitânia era só um mato, 56 anos, sem nenhuma infraestrutura. Alguns amigos meus lá, inclusive o Aurélio, que trabalhou como repórter no SBT, e alguns outros lá, como Cristina, Estelita, me chamou para ir lá, e eu cheguei no Irames. Eu quero deixar um forte abraço ao Irames, que me ajudou demais dentro da selva, porque sabia que eu trabalhava com dignidade, que eu nunca peguei um centavo de ninguém para poder fazer o bem. Falei com o Irames simplesmente falou para mim, arruma, pega o projeto daquele bairro. Eu fui imediato, peguei o projeto, e ele falou, abre as ruas para nós implantarmos poste e colocar energia naquele bairro. Falei com o prefeito, vamos lá. Fomos em loco, reunimos as pessoas, e o prefeito simplesmente deu ordem de abrir a rua, colocou toda a topografia, fez a topografia, abriu as ruas, e hoje, o bairro Lusitano, 56 anos, Beto, sem nenhuma infraestrutura, Lusitano, hoje, começamos, graças a Deus, primeiramente Deus, que me usa sempre como anjo para ajudar as pessoas, e eu falo de coração peito aberto. Lá tem energia, tem água, iluminação pública, asfalto de qualidade. Assim também como foi no Jardim Esperança, vários requerimentos meus. Assim também como foi esses lugares que eu relatei todos, na questão de energia, que colocamos, o prefeito mesmo bancou tudo, tudo. Quero agradecer a parceria do novo diretor, superintendente da Equatorial, Tiago Nunes, do Rogério, que é meu amigo, que foi ex-celguiano, a Mariana, que é uma pessoa espetacular, que atende muito bem essa casa, né? Ao doutor Humberto Eustáquio, que é realmente uma pessoa ilibada. Sua presença eu estou devolvendo. Acima de tudo, agradeço a Deus. De uma forma ou de outra, João Feitosa vai estar sempre do lado do próximo, fazendo o que é melhor, levando dignidade e respeito a cada cidadão. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, minha Mãe Maria Santíssima, minha Nossa Senhora Aparecida, por estar sempre me cobrindo com seu manto sagrado. Devo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Na sequência, vereador Frederico Godoy vai usar 5 minutos e vai dividir 5 minutos com o vereador Luzimar Silva.
10:24, vereador Frederico Godoy do Agir.
Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa do presidente Domingos de Paula. Cumprimentar os demais vereadores na pessoa da minha amiga, que está ali, a Cleide Lário. Cumprimentar aqui também, como se diz, o Luzimar. Agora é uma dobradinha, Gale Rula. Presidente, o que me traz essa tribuna é falar um pouco das nossas ações nesses 3 anos e 9 meses de mandato. É, muita luta, vários projetos de leis voltados para a área da inclusão. Eu que luto muito pela inclusão, pratico inclusão dia a dia. Vocês sabem, meu gabinete, trabalho com a criança. A gente fala criança, Luzimar, mas tem 27 anos. Lucas Tadeu, com síndrome de Down, assessor da gente. Então, está o dia a dia. Então, aqui, esse é um dos nossos nortes da nossa campanha, da nossa luta nesses 3 anos e meio, mais de 3 anos e meio. que é a inclusão. É, também fizemos o 3 edição do Setembro Verde, que é uma lei já nacional de conscientização, de entrega de panfleto, que essa vaga não é sua por nem por um minuto, tanto no shopping center, nos sinaleiros. Eu que faço parte, como presidente da Comissão dos Deficientes, dos Direitos da Pessoa com Deficientes, também presidente da Comissão de Urbanismo, presidente da Comissão do Esporte, vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico e também estive como vice-presidente do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência, que tivemos que afastar agora por questão da eleição. Eu gostaria aqui também de falar um pouco das ações que fizemos. Fizemos também 3 edições do Diversão com Inclusão. Foi o Dia das Crianças que a gente fazia aqui no estacionamento da Câmara. E aqui, de antemão, agradecer o presidente Domingos de Paulo, o ex-presidente dessa casa, Leandro Ribeiro, que nos emprestou o estacionamento para a gente fazer esse Dia da Criança, onde atendemos mais de 3 mil crianças, entre crianças especiais e crianças que não tinham nenhum tipo de necessidade especial, onde estava a integração entre as crianças especiais com a criança que não tinha nenhum tipo de necessidade. Brincava com pula-pula, pipoca, algodão doce, fazíamos distribuição de brinquedos, tínhamos palhaço. Então, felizmente, por ser um ano eleitoral, não fizemos essa ação, mas fizemos 3 ações dessas. Tivemos a honra também, meu amigo Fred Paraíba, de dar um nome na Escola do Autista, essa escola que vai levar o nome. Inclusive, já está a placa lá. É, do meu primo, meu irmão, Rodrigo Godoy, que quem o conheceu sabe o ser humano que ele foi, um ser humano ímpar, padrinho da minha filha, da Antonella, um cara diferenciado, uma pessoa ímpar. Eu fiz isso, não queria fazer essa homenagem a ele, porque ninguém quer homenagear um parente que faleceu, mas como tivemos que fazer essa homenagem, fiz com de coração, muito feliz por poder homenagear meu primo Rodrigo. Gostaria também, Cachê, de falar uma luta que tivemos agora, que vai se inaugurar nos próximos dias. Agradecer aqui alguns funcionários da Prefeitura, na pessoa do Falso, na pessoa da Sayuri, na pessoa do CAPES, das meninas do CAPES lá, do Núcleo, e na pessoa do Daniel, secretário de Habitação, que vai ser o centro de distribuição da Heineck. É o segundo centro de distribuição do Brasil, da Heineck, ali no Santo Antônio, onde que era a antiga Catarinense. Nos próximos dias irá ser inaugurado essa obra. E quando essa obra, esse empreendimento estava indo para Aparecida, e aí o proprietário me perguntou se eu ajudaria ele a trazer, e a gente teve esse privilégio de ajudar, e nos próximos dias vai ser inaugurado, onde vai gerar mais de 200 empregos. Então, a luta nossa é a luta onde teremos ali uma geração de 200 empregos para aquela região, tanto do bairro Santo Antônio, do Alvorada, do Tesouro, e nos próximos dias, Lucivan, teremos ali o segundo centro de distribuição da Heineck, que estará aqui em Anápolis. Então, aqui agradecer a todas essas pessoas da Prefeitura que se incumbiu junto comigo em ajudar e não perdemos esse grandioso empreendimento para a Aparecida de Goiânia. Isso eu acho que foi de muita valia, mais 200 empregos serão gerados. No mais, agradecer a todos que estiveram comigo nesses mais de 3 anos e meio de mandato. Continua até final de dezembro a lutando aqui pelas pessoas com deficiência, população em geral, pelos corretores de imóveis, pela geração de emprego. E se Deus abençoar, sermos eleitos, continuaremos a luta. Tá bom? Presidente, o que tinha para tratar é isso, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Frei Godoy. Na sequência, vereador Osmar Silva.
Bom dia, seu presidente. Cumprimento todos os nobres pares na pessoa do Alex Martins. Teve aqui, sim, a dobradinha Galo e Rubra, né? Só que inverteu. Eu tinha que ter falado primeiro, né? Porque eu estou na primeira. O Fred tinha que ter ficado para depois na segunda. Mas, tranquilo, a gente releva isso aqui. Pessoal, quero aqui, aproveitando, né, na brincadeira à parte, mas falar uma coisa séria, né? Do jogo do Anápolis, que acontece no próximo domingo, primeiro jogo dessa grande final. Mas antes de falar desse jogo, quero cumprimentar aqui o Matheus, que é o presidente da Torcida Independente Tricolor, da Tite, está aqui, o Xerel, Eduardo Silva, seja bem-vindo. Deixou o nosso plenário mais bonito, com a camisa tricolor. Cumprimento ali o Diego Els também, nosso amigo, parceiro. Obrigado também por estar nos visitando. Pessoal, o plenário aí está bonito, daí cabeça. Todo o pessoal, seja bem-vindo aqui a essa casa. Falar sobre a troca, né, dos ingressos, pessoas procurando demais. Então, assim, quero aqui aproveitar para passar, né, esse jogo, primeiro jogo da decisão, Anápolis e Retrô, que acontece agora no próximo domingo, dia 22, 4 horas da tarde, no Jonas Duarte. Os ingressos começam a ser trocados amanhã a partir das 9h30, lá no Ana Shop, né, vai até às 18 horas, mas sabemos que é ilimitado. E também vai ser trocado no estádio Jonas Duarte, das 9 às 6 horas. Então você que tem o seu IPTU, você que quer ir nesse grande espetáculo, nessa grande decisão, vai até esses pontos aí de troca e garante o seu ingresso. Na sexta-feira, se não esgotar, né, vai continuar tendo a troca também das 9 às 18 nos mesmos locais, tanto no Ana Shop quanto ali no Jonas Duarte. Mas quero aqui cumprimentar, né, a torcida do Anápolis, que rodou 2 mil quilômetros, foi até a cidade de Maringá, e vejo, né, sou conhecedor da importância desses torcedores lá, né, onde o clube, o jogador, sai muita conversa e tal, e eles saíram daqui, teve uma ideia brilhante, foi até o hotel onde estavam hospedados os jogadores, né, e pediram ali para os jogadores jogar por eles que estavam ali representando, e graças a Deus a gente fica feliz, né, de ver o Anápolis em mais uma grande decisão. Né, cumprimentar amigo João Feitosa, estava aqui falando do seu trabalho, né, realmente mudou a história aí do Lusitano e de tantos outros bairros. Eu sou uma pessoa abençoada por Deus, né, e tenho certeza que o senhor vai continuar construindo história no nosso município. E falando aqui, o Fred Godoy trouxe bem aqui a questão, né, das festas das crianças, qual a minha ali no Calistópolis acontece há 23 anos, né, e esse ano, o ano eleitoral, é um ano complicado, né, a gente que faz todo ano. Esse ano a gente não pode falar muito sobre esse assunto. Ano passado tive a oportunidade de fazer 15 festas das crianças em 15 regiões de Anápolis diferentes, né? Fizemos também aí mais de 40 aniversários para criança que nunca teve, né? Isso aí foi o nosso legado do nosso mandato. Mais de 40 aniversários, a Lorena, presidente do projeto Mãos Dadas, né, qual eu sou o padrinho daquele projeto. A gente levou alegria aí a mais de 40 crianças que nunca teve um aniversário e a gente foi ali com a equipe, qual deixa um abraço a todos os integrantes do projeto de Mãos Dadas, né, que é conduzido ali pela Lorena. E uma coisa que eu me alegro muito também é o meu trenzinho da alegria, né, onde Deus me deu a sabedoria e expertise de pegar aquele simples ônibus e transformar num trenzinho onde leva alegria os quatro cantos da cidade de Anápolis, né, e a gente fica muito feliz, né, de poder estar nas periferias, estar nos bairros periféricos, estar lá na APAE, estar nas escolas onde tem pessoas autistas, estar no CEMEI. Então, assim, foi uma coisa para mim muito gratificante de poder ter aquele trenzinho rodando e levando alegria sem cobrar nada aos quatro cantos da cidade de Anápolis, né? E, como eu costumo dizer, minha reeleição, meu mandato está nas mãos de Deus e do povo, né? Então, se Deus e o povo achar que a gente deve continuar aí, amém. E se Deus e o povo achar que não, amém também, né? E tenha todos um ótimo dia. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar. Agora o Fred Cacheta vai dividir o seu tempo com a vereadora Cedilá. Cada um fará 5 minutos. Primeiro, o vereador Fred Cacheta.
10h34. Vereador Cabo Fred Cacheta, do PRTB, usa agora a tribuna, vai usar 5 minutos no grande expediente. São 10h34.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimento toda a mesma pessoa do meu presidente, vereador Domingos Paula. Cumprimento demais pares na pessoa do meu amigo e ex-secretário de Obras e Serviços Urbanos, vereador do Ederson Lopes. Cumprimento a todos aqui presentes na pessoa dos meus irmãos de torcida do Galo, o Matheus, o Xerel e o Eduardo, que se encontram aqui presente. E cumprimento a você que nos acompanha através da Rádio Manchester ou através do no canal TV Câmara Anápolis no YouTube. Bom, presidente, assim como vários parlamentares utilizou a tribuna hoje para fazer uma prestação de conta do mandato, né, estamos próximos às eleições, então nós também nos orgulhamos do nosso trabalho aqui, quase 2 mil requerimentos aprovados aqui durante esses 3 anos e meio, muitas muitos projetos de leis também aprovados e sancionados na cidade de Anápolis e alguns feitos, né, que pudemos ter participação efetiva na cidade de Anápolis, que é o caso ali da pracinha do Vila Verde, do qual o secretário Ederson Lopes nos ajudou bastante, as lâmpadas de LED ali também do conjunto Vila Verde, setor Pedro Ludovico, do Aldeia dos Sonhos, a troca do asfalto frio para o asfalto quente ali também no Aldeia dos Sonhos, as emendas impositivas que fomos destinadas tanto na área da saúde quanto na área da segurança pública para os quartéis. Então foram alguns feitos do qual nos orgulhamos durante esses 3 anos e meio, vereador Lisier. Realmente puderam impactar a vida do cidadão anapolino, a vida de todos ali que procuraram, né? Não podemos esquecer também das lâmpadas de LED ali também do setor Pedro Ludovico, né? Do qual fomos muito elogiados, que trouxe uma segurança maior ali, porque as lâmpadas de LED não é só iluminação. Como todos sabem, onde a instalação das lâmpadas de LED, a segurança pública, ela automaticamente, já foi provado cientificamente, vereador João Feitosa, que onde há as lâmpadas de LED, o índice de criminalidade diminui substancialmente. Então, é só o nosso agradecimento ao prefeito Alberto Naves por ser um parceiro nosso lá no Poder Executivo, de sempre atender, a secretária Flávia, secretário que também hoje está aqui, o Ederson Lopes, pelos trabalhos, né, que foram desenvolvidos em parceria com o Poder Legislativo, que trouxe resultados. Então, muito feliz, esperamos que os próximos vereadores, e talvez estaremos entre eles, possam dar continuidade, levar benefício ao cidadão anapolino. O parlamentar, ele deve propor leis, ele deve fiscalizar e deve tentar levar melhorias, sim, a todos os bairros da cidade de Anápolis. Então, muito feliz em poder dizer que contribuímos bastante e estamos motivados para contribuir ainda mais para a cidade de Anápolis com muito trabalho e muito esforço. Era isso que eu tinha para dizer hoje, senhor presidente. Muito obrigado e devolvo a palavra.
Obrigado. Na sequência, vereador Cleidilage.
10h37, agora a vereadora Cleide Hilário, do Republicanos, usa a tribuna. Tem 5 minutos.
Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar a mesa em nome do presidente desta casa, Domingos Paula, Dominguinhos de Cedro. Cumprimento a imprensa em nome do Marcos, cumprimento a todos os colegas em nome da vereadora Thaís, minha colega de partido. Hoje o que me traz a essa tribuna, senhor presidente, estamos aí próximo a uma eleição, é falar um pouquinho do nosso trabalho realizado durante esses 3 anos e 8 meses de mandato. Trabalhamos muito incansavelmente em prol da população anapolina e também apresentamos resultados, porque um mandato ele tem que apresentar resultados à população. Tivemos vários projetos que foram propostos aqui nessa casa, que hoje são leis em nosso município. E um deles, que eu tenho muito orgulho de dizer, é a Procuradoria Especial da Mulher, onde atendemos centenas de casos, ajudamos várias mulheres aqui, que são mulheres que estão em situação de violência doméstica, crianças, vereador Alex, que estão em situação de violência doméstica. Sabemos que muitas vezes essas mulheres se sentem envergonhadas, se sentem acanhadas e não sabem onde buscar. E hoje aqui nós temos uma porta aberta, graças a esse parlamento, temos um local adequado para receber essas mulheres e também para dar todo o respaldo que elas necessitam. Tivemos vários projetos apoiados, como a Penha Vai Valer, temos também o projeto que é o Transporte Público Meu Corpo Não, onde acompanha e ajuda mulheres que são vítimas de assédio sexual dentro de transporte público. Trabalhamos em várias situações com famílias de vulnerabilidade, levamos o nosso gabinete até a população, que é o projeto do gabinete itinerante, onde atendemos várias pessoas do nosso município. Porque o nosso mandato sempre foi a proposta de estar próximo à população e trabalhar próximo à população, fazendo com que a população seja atendida no seu local, onde reside, próximo a seu bairro. Então, por isso, por muitas vezes, tiramos o nosso gabinete de dentro da Câmara Municipal e levamos até a população para dar esse atendimento. Esse é o resultado do nosso trabalho. Em parceria aí, com o prefeito, levamos uma emenda impositiva para o bairro de Copacabana, hoje, onde foi construída ali uma estação esportiva, levando ali para aquela população um local de lazer, um local onde essa população poderá usufruir. Tudo isso resultado de muito esforço, resultado de muito trabalho, comprometimento com a população. É só isso que eu tenho que dizer, senhor presidente, e devolvo a palavra e muito obrigada. E que Deus abençoe a todos.
Obrigado. Gostaria de convidar o vereador Jean. Já sobrou 2 minutos e meio do tempo da vereadora Cleide, para o senhor poder utilizar. É porque o outro a falar aqui, o vereador Jacques, ele precisa do tempo todo.
Bom dia, presidente, demais colegas, ouvintes da Rádio Manchester, todos que nos acompanham nessa sessão, que precede aí, né, o mês de outubro, sem dúvida aí, as eleições de 2024. Também, da mesma forma, no mesmo sentido dos colegas, primeiro agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui, nesse mandato, eu particularmente já 3 mandatos consecutivos, muita bênção, muita produtividade, graças a Deus, muitos embates, mas consciência tranquila do nosso dever, do nosso compromisso seguido, né, cumprido aí junto às nossas diversas bandeiras. Eu não sou um vereador de uma bandeira exclusiva, mas temos a pauta muito determinada e focada junto aos servidores. E nesses 12 anos, graças a Deus, tive uma defesa incondicional aqui e permanente do servidor público. Porque tem muita gente que quer, colegas, mas muitas vezes se chega, não tem coragem, se acomoda. Graças a Deus, eu sofri retaliações, mas a minha convicção jamais mudou e mudará. E tranquilidade, que nesses, né, não apenas nesse mandato, mas nesses 3 mandatos fizemos o melhor em defesa da criação do Instituto IPACO, das equiparações salariais aos servidores, da defesa incondicional do ISA, na busca da sustentabilidade do ISA, na busca da exclusão dos descontos previdenciários, que é uma injustiça muito grande, na valorização permanente de todas as classes dos servidores, na luta e defesa de vocês, agentes de saúde e também vigias. E certamente estaremos sempre lutando, seja como mandatário, seja como servidor público, para que vocês, servidores, sejam sempre respeitados, valorizados, porque vocês são responsáveis para executar o serviço em favor da população. E graças a Deus, esses 3 mandatos, muitos benefícios para diversas regiões. Nós tivemos a oportunidade de reconstruir escolas, quadras cobertas, né, como ali no São Lourenço, no São Jorge, no Itamaraty. Tivemos a oportunidade de implantar um SAMU da Jaiara, que infelizmente foi desativado, mas que, graças a Deus, atendeu por quanto, enquanto esteve lá, milhares de pessoas, e certamente nossa luta para que isso volte a funcionar, e tantas outras situações, feirões cobertos, praças, galerias pluviais, unidades de saúde, como a do Leblon, arenas esportivas, como a da Aldeia dos Sonhos, e continuar, sem dúvida, lutando para que a cidade consiga no seu desenvolvimento econômico, nas melhores condições de vida para todos. E, sem dúvida, tivemos coragem de apontar aquilo que foi, no nosso ponto de vista, terminando, presidente, no nosso ponto de vista, decisões inadequadas, como foi o meu entendimento em grande parte das decisões da saúde, mas, sem dúvida, né, é a busca permanente por melhorias para toda a população. Tivemos mais de 60 projetos de leis, sendo que mais de 40 foram aprovados. Emendas diversas do Código Tributário, inclusive ampliando a isenção de IPTU para idosos e pessoas com deficiência e portadores de doença grave. Ou seja, muito trabalho, uma consciência tranquila e certamente peço a Deus que a população tenha maturidade, consciência e liberdade na escolha no dia 6 de outubro dos seus representantes nessa casa e do novo gestor municipal. Que Deus abençoe a todos. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Na sequência, o vereador Jackson Charles pausou o grande expediente por até 10 minutos.
Agora são 10 horas e 45 minutos. O vice-presidente, líder do prefeito na Câmara, Jackson Charles, do PSB, usa agora a
pessoa do presidente Domingos de Paula. Senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, os internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, do cumprimento a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações pelos bons trabalhos, população anapolina como um todo, meu forte abraço. Presidente, antes de proferir a minha fala nessa manhã, eu quero aqui fazer um cumprimento e agradecer todos os vereadores da base e os vereadores que não são da base, mas que são sérios, que são corretos e éticos, pela parceria aqui no engrandecimento e fortalecimento do Poder Legislativo durante esses anos. Hoje é a última sessão antes da eleição municipal. Talvez muitos de nós aqui não estaremos com a mesma alegria no dia seguinte à eleição, dia 7, que será a próxima sessão. Mas, como eu digo sempre, Deus haverá de dar a quem merece a sua vitória. Eu quero, presidente, com muita tristeza, com muita decepção, falar de uma situação que já começou. Eu diria que o desespero bateu na porta de candidato aí. Eu vou ter o zelo de não mencionar o nome do candidato, porque ele é um dos vereadores, e se a carapuça servir nele, que ele enfia a carapuça na sua cabeça e, se quiser manifestar, se manifesta. O mal-caratismo, a banditagem, os golpes sorrateiros, a manipulação de vídeos, a distorção de falas, já começou na rede social. E o imbecil é tão imbecil que não sabe que eu, vereador Jackson, não sou concorrente dele. Os nossos concorrentes, presidente, estão dentro dos nossos partidos. O imbecil não sabe que falar mal de mim não vai levar ele a nada. Absolutamente a nada. E isso entristece a gente. Minha mãe tem 91 anos. Eu não tenho dúvidas que ela está escutando a sessão nesse momento. Porque ela é apaixonada pela política. Entendida. E eu tenho certeza que nesse momento ela já está orando para esse mau caráter, porque minha mãe é uma mulher religiosa. Ela não tem maldade no coração. E lá na nossa família, a gente tem um costume de orar e pedir a Deus que abençoe a vida até dos mau caráteres. Os meus mandatos, os meus três mandatos, eles são ungidos pelo Espírito Santo de Deus. Toque em mim. Continua tocando em mim. A mão de Deus é pesada. A última experiência não foi boa. A última experiência que tentaram contra mim não foi boa. O resultado não foi positivo para quem fez. Sabe por quê? Porque eu não sou a última bolacha do pacote. Eu sou um homem que também tem defeitos. Mas Deus conhece o interior do meu coração. Deus conhece aquilo que passa na minha mente. Deus está comigo desde o primeiro mandato. E Ele vai continuar. Continue manipulando vídeos. Continue extorcendo as falas. Continue tentando denegrir a minha imagem. Que a mão de Deus vai pesar sobre os seus ombros. Eu acabei de dizer aqui, fiz um cumprimento ao vereador Marcos Carvalho, que passou esses 4 anos aqui na posição de oposição.
mas um homem íntegro, de uma integridade enorme, que soube conduzir aqui as suas falas respeitosamente, sem atacar os colegas. Sabe o que é isso? Vou dizer para vocês. Quando a gente não faz nada, não tem nada para mostrar para a sociedade, então vamos criar um fato. Vamos falar mal de alguém. Vamos mentir na internet. Vamos manipular vídeos. Vamos tentar atacar alguém. Para ver se eu apareço. Para ver se a população acorda com o meu nome. O nome disso é desespero. Desespero. Eu sou candidato à reeleição. Meu coração está tranquilo. Se for da vontade de Deus que eu retorne para essa casa e obtenha a vitória no próximo pleito, Deus vai me dar a vitória. Não precisa de eu atacar o Fred Godoy. Não precisa de eu atacar o Ederson Lopes. Não precisa de eu atacar a Thaís. Não precisa eu ir para a internet usar sordidamente o artifício de vídeos manipulados para sujar a imagem de alguém que tem um mandato ungido por Deus. Eu fico envergonhado quando eu vejo isso. Eu fico envergonhado. Isso dói no coração de um ser humano, Milton Pereira. Mostra o tamanho do caráter e da falta de dignidade de um cidadão que faz isso. Na minha história política, eu nunca usei das redes sociais para atacar alguém com mentiras, manipulando falas e puxando para mim, como se eu fosse o correto, como se eu estivesse com a razão e o vereador Jean não estivesse com a razão. Como se eu fosse o certo, vereador Hélio, e o senhor fosse errado. Isso, acima de tudo, além de ser mau caratismo, além de ser despreparo, com certeza isso é a falta de Deus no coração, né? Deus não está presente numa vida dessa. Deus não faz parte de uma vida dessa. E aí fica mentindo pro povo, dizendo que é de Deus, dizendo que é da igreja, que trabalha para a igreja. A igreja, ela é feita de homens. Quem comanda a igreja é o Espírito Santo de Deus. Para ele você não mente, não. Vereador Delcimar, esses bandidos que ficam usando desse artifício da internet, eles acham que engana até Deus. Vou repetir. O último que atentou ao meu mandato com mentiras, com injúrias, tentando denegrir minha imagem, a mão de Deus pesou nele. Sabe por quê? Porque a dona Maria, lá do Residencial das Flores, sabe quem é que acolheu ela quando ela precisou fazer uma cirurgia de catarata. O seu Antônio, lá do bairro Santo Antônio, sabe quem é que estendeu as mãos para ele. A dona Juventina, lá do Recanto do Sol, vereador Delcimar, conhece aquele que Deus colocou no seu caminho para te dar dignidade novamente e te dar a visão. O meu eleitorado me conhece. O meu eleitorado me acompanha. Meu eleitorado sabe avaliar o meu trabalho. Estou dizendo, não tenho dúvidas, que a minha velha mãe, que está nesse momento, eu tenho certeza que o radinho fica lá, ela cozinhando e o rádio ligado. Ela está orando para esse mau caráter. Porque ela sabe quem é. Sabe por quê? Porque ela tem 91 anos, mas ela tem rede social. Ela vê rede social. E essas pessoas não importam nem com a sua mãe, nem com o seu pai, nem com seus filhos, nem com a sua família. Bandido! Bandido! Deus haverá de dar o troco. E a resposta eu haverei de dar no dia 7 de outubro. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Chagas, solicito que o senhor possa sentar aqui, que eu vou usar o grande expediente como último orador do grande expediente.
10h55, presidente Domingos do Cedro agora usa a tribuna no grande expediente, ele fecha o grande expediente, 10 minutos para o presidente.
Obrigado, presidente, exercício, vereador Jackson Chagas. Agradecer pela oportunidade da palavra, agradecer a imprensa aqui presente. Eu quero começar a minha fala, primeiro agradecendo a todos os vereadores aqui da Câmara Municipal, que entendeu a necessidade, mesmo estando num processo político, processo eleitoral, todo dia vim participar da sessão. Hoje é a última sessão, a próxima sessão é depois da eleição. Então, no primeiro momento, eu quero aqui agradecer todos os colegas que vêm na sessão para a gente poder votar os projetos, que é de interesse da nossa cidade. E a nossa responsabilidade é de colocar sempre o município de Anápolis em primeiro lugar, e isso foi colocado aqui. Em relação à eleição, eu quero cumprimentar todos os candidatos que teve a coragem de colocar o seu nome para poder disputar as eleições de 2024, seja ela prefeito, seja ela vereador. E na eleição, todos ganham. Uns vai ganhar mandato e outros vai ganhar experiência para disputar a próxima eleição. Então, toda eleição você tira uma experiência dela. Eu falo isso porque eu já ganhei mandato e já ganhei experiência para disputar a próxima. Mas eu quero aqui me dirigir a você que está nos ouvindo nesse momento, na cidade, dizer que eu acredito, sim, na população da minha cidade. Um vereador usou a tribuna aqui falando de candidato, às vezes poderia estar comprando voto, o eleitor que poderia estar vendendo voto. Eu não acredito nisso, não. Eu acredito que o eleitor anapolino ele é correto. Ele faz uma avaliação dos políticos e vai votar. Nós precisamos de parar com essa besteira, que muitas vezes, às vezes, a pessoa, ele não tem muitas pessoas que, porventura, ajudam ele voluntariamente, aí acha que outro candidato que tem um adesivo a mais ou que tem uma movimentação a mais, acha que aquele candidato está comprando voto de alguém ou está comprando pessoa. Não. Tem pessoas que têm serviço prestado há muito tempo. Aí é claro que ele tem um engajamento maior na sua campanha. Ele tem um engajamento maior porque ele já está há mais tempo na política, tem pessoas que gostam mais dele, então ele tem um engajamento maior. Preocupe-se com a sua eleição. Vai fazer o seu trabalho. Agora tem gente, não, fica preocupado, é que a eleição do outro. Ó, fulano parece que está com mais adesivo, ciclano tem mais gente na rua, Beltrano tem mais bandeira. Preocupa com isso, não. Preocupa com você. Você faz o seu trabalho. E no dia 6 de outubro, você vai colher o seu resultado. Eu, vereador Afonso, eu morei alguns anos na fazenda, na roça. E lá é muito simples. Lá você colhe o que planta. Você planta arroz, você colhe arroz. Você planta feijão, você colhe feijão. Você planta milho, você colhe milho. E na política é da mesma forma. Você plantou trabalho, você corre reconhecimento. Às vezes, você corre reconhecimento, mas aquele reconhecimento não é suficiente para você poder ser eleito. Mas mesmo assim, você não foi derrotado, não. Você só não teve voto suficiente para poder passar o seu colega que chegou na frente. Porque todos que disputam a eleição comigo, não é o meu adversário. É o meu colega que está disputando a eleição. E quando termina a eleição, eu bato palma para aquele que consegue vencer a eleição, porque não é fácil. Não é fácil. É muita mentira, é muita sacanagem. E não é muitas vezes do eleitor, não. É do próprio concorrente. Pesquisa falsa. Aparece uma pesquisa, o cara está lá atrás. Aí na outra semana já aparece a pesquisa, o cara está lá na frente. Dizer a você, eleitor napolino,
A pesquisa é no dia 6 de outubro. Você e a urna. Essa é a pesquisa. Não deixa ser influenciado por pesquisas falsas. A melhor pesquisa que nós temos, ela vai acontecer no dia 6 de outubro. Você e a urna. E aí, a partir das 5 horas da tarde, começa a apuração. E aí, sim, a gente vai saber realmente aquelas pessoas que deu o voto para aquele candidato que ele acredita que vai fazer uma grande administração. Vai fazer uma grande administração na Câmara Municipal, vai fazer uma grande administração na Prefeitura. Qualquer resultado que acontecer no dia 6 em relação à minha pessoa, eu agradeço muito a Deus. O resultado que a população da minha cidade, porventura, passar para mim, obrigado. Resultado de vitória, resultado de experiência, obrigado. Eu vou estar trabalhando da mesma forma e tentando ajudar as pessoas da mesma forma. Esses 4 anos aqui na Câmara, 4 anos diferentes. 2 anos de vice-presidente e agora quase 2 anos de presidente. Junto com a minha mesa diretora, nós tivemos aqui a oportunidade de mudar a cara do Legislativo. Trabalhando de gabinete com portas abertas, seja o gabinete do vereador ou o gabinete da presidência da Câmara, não precisa de marcar o horário para poder vir falar com o presidente da Câmara. Nós trabalhamos aqui de porta aberta, porque nós trabalhamos para você, cidadão napolitano. Eu trabalho para a população de Anápolis. Então, você não precisa de marcar para poder falar comigo. Todo dia eu chego aqui em torno de 7h30 da manhã para poder fazer o meu trabalho. Fico feliz de ter recebido 16 votos para poder ser o presidente da Câmara. Mas, mesmo assim, eu atendi aquele que não votou em mim como presidente. Sempre à disposição para poder atender os colegas aqui no Poder Legislativo. Tivemos a oportunidade de mudar a realidade do servidor efetivo, comissionado e prestador de serviço da Câmara Municipal. Junto com alguns vereadores, tivemos a oportunidade de ajudar muito servidor do administrativo. Que tivemos a coragem de ir lá conversar com o prefeito, conversar com o secretário. Não ficamos só no requerimento. Ficamos no diálogo. E é dessa forma que faz política. Conversando com quem tem condição de resolver o problema das pessoas. Sei que falta muito para poder investir na saúde, na educação e na infraestrutura. Mas por parte do Poder Legislativo, nós temos corrido atrás e temos feito aqui o nosso trabalho. A Câmara Municipal, mais de 60% das suas emendas foi toda investida na área da saúde. A maioria dos vereadores esteve na Assembleia Legislativa para poder buscar emenda, esteve na Câmara dos Deputados, esteve com o senador para poder buscar recursos para a cidade de Anápolis em todo o seu segmento. Fico muito tranquilo para poder, hoje, esse último dia de sessão que antecede a eleição, me dirigir a você, Ana Paulina. Primeiro, que eu confio na sua decisão. No dia 6 de outubro, você vai lá e vai apertar o número do candidato que você acha que deve te representar aqui no Poder Legislativo durante 4 anos, a partir de 2025 até 2028. Você vai lá para poder apertar o número do candidato a prefeito que vai te representar durante 4 anos. E do lado de cá, eu vou respeitar a sua decisão, seja ela qual for. É dessa forma que o processo político acontece. E você pode ter certeza, no dia 7, vai ter muitas pessoas que falam, ó, você viu, fulano ganhou a eleição porque comprou voto. Irmão, você tem até o dia 6 para poder trabalhar. Quando for dia 6, se porventura você for aquele que ganhou experiência para daqui 4 anos concorrer de novo, ou daqui 2 anos, não fica jogando pedra naquele que trabalhou e ganhou a eleição, não. Aquele que trabalhou e ganhou a eleição, ele teve competência e soube fazer o seu trabalho junto aos bairros da nossa cidade e junto à população da nossa cidade. mais uma vez aqui, eu quero primeiro agradecer os vereadores para a gente ter tido a oportunidade de votar todos os projetos e dizer a você, cidadão que está me ouvindo, eu confio em você, eu confio na sua decisão. Não tem essa que você vai vender o seu voto ou que alguém está comprando o seu voto. Você é livre. No dia 6 de outubro, vai lá e faça a sua escolha. Obrigado, vereador Exercício, Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Não tendo mais escrito para o grande expediente, encerro o grande expediente e solicito ao secretário que faça a aferição de coro para a abertura da ordem do dia.
Vereador Policial Federal Suender, vereador Hélio Araújo, vereador Jean Carlos, vereador Edmilson Fiorcato Severbem, vereador Ederson Lopes, vereador Alex Martins, vereador Frederico Godoy, vereadora Thaís Souza, vereador Delcimar Fortunato, vereador professor Marcos Carvalho, vereador Afonso do Industrial, vereadora Cleide Lari, vereador vice-presidente Jackson Charles, vereador Cabo Fred Caixeta e vereador presidente Domingos Paulo. Coro suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vindo coro suficiente, pela ordem, já solicitando o nosso vereador João Feitosa também, e solicito nosso primeiro secretário que coloque os projetos segunda e em primeira votação.
Ainda em tempo, o gabinete do vereador Dr. José Fernandes informa que o mesmo não pôde estar presente na sessão ordinária de hoje por agenda externa previamente marcada. Projetos em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 22 de 2024, de autoria do vereador Policial Federal Suender, que considera as pessoas que possuem fibromialgia como possuidoras de impedimentos de longo prazo e institui o cartão de identificação para pessoa com fibromialgia residente no município de Anápolis e dá outras providências.
Projeto do vereador Suender, segunda votação, está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Votação simbólica, contrário se manifesta. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes.
Projeto de lei ordinária número 145 de 2024, de autoria do vereador Reavilton do Autismo, que expõe sobre o direito da pessoa com transtorno de espectro autista de ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo, acompanhada de animal de apoio emocional, no município de Anápolis, e da outras providências.
Projeto do vereador Reavilton, em segunda votação, está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade dos presentes.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 184 de 2023, de autoria do vereador Hélio Araújo, que dispõe sobre o programa de acompanhamento psicológico para as pessoas diagnosticadas com doenças graves, assegurando suporte emocional após consultas médicas e tratamento. Comissões de Constituição e Justiça, Saúde e Finanças favoráveis ao projeto.
O projeto do vereador Hélio Araújo está em discussão.
Discutindo, presidente. E agradecer a todas as comissões que esse projeto tramitou, que foram aprovados por todos os vereadores que fazem parte dessa comissão, agradecer profundamente e dizer que esse projeto, dizer à sociedade anapolina que esse projeto tem por finalidade um suporte psicológico especializado àquelas pessoas diagnosticadas com doenças graves, tais como câncer, AIDS e tantas outras doenças que são doenças graves. Com a implementação desse programa, garantiremos que nossos conterrâneos anapolinos recebam o atendimento emocional necessário durante seus tratamentos, promovendo dignidade e esperança em momentos desafiadores a essas pessoas que enfrentam tais doenças. Devolvo lá, presidente.
O projeto está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Projeto aprovado pela maioria dos presentes.
Projeto de lei ordinária número 93 de 2024, de autoria do vereador Jean Carlos, que altera a lei ordinária número 3.728, de 25 de junho de 2014, para atualizar o valor do benefício por ela instituído, estabelecer índice e período de correção do valor máximo do benefício, alterar o valor máximo da renda por núcleo familiar para obtenção do benefício e dar outras providências. Comissão de Constituição e Justiça desfavorável ao projeto.
Tutino. Projeto do vereador Jean Carlos está em discussão, discutindo o autor.
Já, presidente, veja bem a incoerência mais uma vez. Acabamos de aprovar o projeto do vereador Araújo, que da mesma forma dispõe sobre o programa de acompanhamento psicológico. Ontem também foi desfavorável à criação do programa de alojamento social que apresentei. Pois bem, qual é a diferença? Ou acha que o programa de acompanhamento psicológico vai ter custeio e gasto pela prefeitura? Ou acha que vai ganhar ter doação e cair do céu? Às vezes, só porque vislumbrou a construção de um prédio, não acha que vai ter gasto, enquanto o programa de acompanhamento psicológico também tem que pagar os profissionais. Então, veja a incoerência da Comissão de Constituição e Justiça em relação aos pareceres. E ontem, o mesmo na situação do projeto do vereador L. E, novamente, aqui, eu alterando a lei ordinária municipal, compatibilizando com a federal, se não há óbice legal, a Constituição é clara, você pode legislar concorrentemente, né, de forma complementar a legislação para os interesses próprios, desde que não conflite com a legislação federal e estadual. Então, fica mais uma vez o meu registro. A Comissão de Constituição e Justiça se perdeu, não tem uniformidade nas decisões, cada olho é uma decisão, cada autor é uma decisão. Então, com devido respeito aos membros, precisa ter mais coerência e responsabilidade. Aqueles que, na hora que não puder receber o aluguel, quando tiver um problema de desmoronamento, inundação, porque o teto é no máximo um salário mínimo, lembrem-se que a Comissão de Constituição e Justiça aqui não deixou alterar para compatibilizar com a lei federal. Devolvo a palavra.
Obrigado. O projeto ainda está em discussão. Não havendo discussão, coloquem em votação. Votação simbólica. Se contrário, a comissão se manifesta. Com 3 votos contrário, o projeto não foi aprovado. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário para a leitura de moções, indicações e requerimentos.
Leitura de indicações. Indicação de autoria do vereador Hélio Araújo. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para alteração da Lei Complementar Municipal de número 13, de 3 de outubro de 2006, que dispõe sobre o parcelamento do solo do município de Anápolis e da outras providências. Indicação de autoria do vereador policial federal Suender. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de um posto de saúde no bairro Polo Centro. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma escola municipal no Polo Centro. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de um CMEI no bairro Polo Centro. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de um feirão coberto no bairro Polo Centro. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para realizar estudos e diligências que viabilizem a construção de passarelas através do BR-414 para ligar os bairros Monte Sinai e Santos Dumont. Leitura de requerimentos. Requerimento de autoria do vereador Afonso do Industrial. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizada implantação de braços de iluminação e lâmpadas de LED na Avenida do Daia, no bairro industrial Munir Calixto. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de patrulhamento e cascalhamento em toda a extensão da estrada de chão que desce para o campo de futebol do Sinoel, no bairro Freustaque. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja feito patrulhamento e cascalhamento em toda chácara Retiro das Caldas, na zona rural de Anápolis. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizada a operação tapa-buraco na rua 26, no Parque Residencial das Flores. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizada a poda de árvore na Avenida Visconde de Itaunai, no bairro Jundiaí. Requerimentos de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada na rua Benedito Batista, no bairro Batista. Já foi feito. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, para o serviço de troca de lâmpada na rua Vira Copos, no bairro Calistolândia, segunda etapa. Também foi feito. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, sem caráter de urgência, o serviço de troca de lâmpada na rua Luiz Calegari, no bairro Jardim Ibirapuera. requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos um serviço de troca de lâmpada na Rua do Galeão, no bairro Calistolândia, segunda etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos um serviço de troca de lâmpada na Rua Ribeirão Preto, no bairro Calistolândia. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a operação Tapa Buraco, na Avenida Comercial, no Parque Brasília, segunda etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de Tapa Buraco, localizado na Avenida Santos Dumont, no bairro Jundiaí. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte o serviço de troca de lâmpada, localizado na Rua 1, no Conjunto Habitacional Vila União. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte o serviço de troca de lâmpada, localizado na Rua H, no Jardim Arco Verde. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte o serviço de troca de lâmpada, localizado na Rua 29, no Residencial Vale do Sol. Requerimento de autoria do vereador Hélio Araújo. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos que seja feita a limpeza e roçagem na Rua 4, no bairro Frei Eustáquio. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, adoção de medidas para solucionar os problemas de alagamento da Rua Dona Isaura, no bairro Nova Alexandrina. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos não dá nem para ler o restante.
Por coro insuficiente. Não tendo coro suficiente, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para o dia 7 de outubro, em horário regimental. Muito obrigado.
11 horas e 17 minutos, por falta de coro, mais uma vez. A sessão da Câmara é encerrada antes, né, do seu prazo.